Amém. Então vamos. Finalizar, né? Nós vamos finalizar. E vamos. Eu gostaria de até mostrar para vocês, assim, de uma maneira mais prática, né? De mostrar que realmente nós temos muitos testemunhos, Filho de Deus, do Cristo. Então significa que o nosso crescimento é chegar onde ele chegou. Chegar no lugar onde você possa dizer: levanta e anda. É você poder dizer: sai, e o inimigo sai. Está acima das emoções. Porque nós temos um lado emotivo, um lado emocional. E aí, às vezes nós ficamos um pouco perdidos no meio das emoções. Mas é o que Deus está nos levando, é uma coisa que vai numa crescente, né? Vai assim, vai chegando. E vai se tornando cada vez, parece, mais real, um negócio mais real. E você percebe que Jesus, ele não tinha, o lado emocional era bem controlado. Ele não se deixava levar, assim, pelas emoções. Tanto é que, quando a pessoa chegou, sua mãe e seus irmãos, aí nós sairíamos correndo, né? Falar: ó, sua mãe está ali fora. Nós sairíamos correndo para atender a mãe. No entanto, ele foi calmo, tranquilo, e respondeu com sabedoria, né? Minha mãe, meus irmãos? Não, minha mãe e meus irmãos estão aqui. Parece muito frio, não parece? Muito sincero. Então é isso. Não quero dizer que o emocional não fique de fora. Nós somos muitas vezes levados pelas emoções. É bom, lágrimas, boas, as visões, sonhos. Mas o espírito, o espiritual, o espírito vai ter que estar acima de tudo, até mesmo das nossas emoções. Amém? Tem muito domínio, capacidade de raciocinar e de dominar as suas emoções. Amém? Então, eu creio que tudo está sendo colocado dessa forma, da maneira mais racional possível, né? Tem um lugar que o apóstolo Pedro fala do batismo, não da carne, porque quando a gente é batizado da carne, a gente entra para o meio do povo, mas ainda vive muito no caso das emoções. Mas aí Pedro fala do batismo da consciência, né? Que vai além. A consciência. E você saber, ter consciência de tudo que você faz, de tudo que você pensa, julgar. Porque esse povo, o povo de Deus, é um povo que está sendo preparado para o reino de Deus. É um povo que está sendo arrumado, ajeitado para reinar com Cristo. E tem uma missão lá na frente, uma missão muito, muito importante. Então nós vamos passando por etapas. Então teve aquela igreja que saiu lá da casa da Dona Jaci, teve aquela igreja que passou pela Dona Zefa, então, e nós estamos passando por etapas. E ao longo do caminho as coisas vão acontecendo. Vocês concordam? Ao longo do caminho as coisas vão acontecendo. Vão aparecendo as coisas, as dificuldades, os obstáculos, vão sendo vencidos, as experiências, as lutas, as tribulações, os escândalos. Nós vamos passando. É como, não tem uma fala, à frente dele um fogo devorador, como é que é? E atrás vai ficando, onde o povo passa, onde esse povo passa, e vai largando, é um deserto, né, que fica atrás, não é isso? E na frente ele vai rompendo, quer dizer, ele vai passando e vai ficando para trás, o que ficar estava cá, é um rolo compressor. E aí é isso que é. Não é uma coisa de ficar parado num determinado lugar, como é o caso das mangueiras, de chegar ali e ficar parado e tal, pronto. E aí vira a religião, vira o sistema religioso, envolve com o sistema religioso, para por ali e tal. Mas vocês viram que não é, né? Vocês estão vendo que não é assim. Está ficando para trás quem alguma coisa. E alguma coisa está vindo pela frente. Né? Alguma coisa está vindo pela frente. Então, eu... Assim, para a gente entender melhor... pega esse quadro. Pode ter mais na frente aqui, filho. Não, não é isso, não. É aquilo lá. Esse aí pode mais, esse aí chega para lá. Não, pode deixar, põe um outro aqui na frente. Isso. Por favor. Mais na frente. Não. Até mesmo o pai dá para ver, lá de trás não dá, né? Hã? Aí tá bom. Aí tá bom? Bom, esse quadro é uma visão que o irmão teve. Uma visão, e agora você vê que realmente a providência, né? Deus vai providenciando as coisas. Aí precisava de ter uma pessoa que tivesse uma visão, como que ele ia explicar esse quadro? Como que ele ia explicar? Não teria como explicar. Não tem como você explicar esse quadro. Por mais que você explique, você não iria retratar a realidade da visão que ele teve. Mas que Deus, que ele tivesse também um dom, que era o dom de, eu gosto de ver, pegar da imaginação dele, e desenhar. Isso aqui é uma coisa fantástica, não é não? É fantástico, não é não? Você poderia pular no fantástico. O quadro é pequeno, se ele pudesse fazer um quadro desse maior. O quadro é pequeno. Você vai ter que chegar aqui e olhar. Você vai ter que chegar e olhar o detalhe. Porque às vezes você descobre, aqui tem um elefantezinho aqui, né? Você descobre, aqui tem um passarinho aqui no chifre do viado. Né? Tem alguma coisa, tem uma águia pousada em cima do tigre. Tem um coelho com uma raposinha aqui e tal. É uma coisa fantástica, umas borboletazinhas voando, uma água correndo. É um negócio fora de série. E esse Cristo que ele vê aqui, esse Cristo que ele vê aqui, ele já foi visto em outras visões. Já foi visto em outras visões. E aí vê, é uma figura de um Cristo que nós, não é o Cristo que a gente é acostumado a ver aí no comércio, né? Aí no comércio vocês fizeram um Cristo assim meio estranho, né, de olhos azuis, sei o que tal. Não, aqui não, aqui tem um Cristo realmente sem aparência, sofrido, pé no chão. E você vê que e ele não consegue na visão pegar o semblante dele. Ele não consegue pegar o semblante do na visão. Ele não pega. Ele tem uma noção mais ou menos do rosto dele. Ele tem uma noção do rosto dele, mas ele, uma coisa que Deus ainda nunca permitiu foi isso. Eu nunca vi, ninguém nunca teve nenhuma visão do rosto nítido de Deus. Sempre é uma coisa assim, dessa forma. Mas tem o sinal na mão, mostrando o sinal do como Jesus fez para ver na minha mão. É para esse sinal na mão, ele carrega ele com ele, para não deixar dúvida. E aí, como é um negócio realmente estranho, é uma coisa assim impressionante. O menininho do Humbertinho, como é que é isso? João Gabriel. Aí o João Gabriel teve uma visão. Ele não sabe se é bem visão, mas ele dizia que foi, né? Ele teve uma visão. João Gabriel, ele já está aí no meio. Né? Ele já está. De repente ele já começa a ter visão, de repente é uma outra criança que tem visão, é uma outra criança que tem um sonho, então, etc. Principalmente no meio das crianças, isso é muito importante. Aí o Gabriel teve um sonho, ou uma visão, né, que relacionada, interessante. Vamos lá, vamos ver o que o Daniel, Gabriel. Dá o microfone para ele. Aí depois, quem quiser observar esse quadro, que é interessante demais esse quadro. O Arthur desenhou muito bem. E ele, segundo ele, ainda não é a realidade do que ele viu. Ele viu.
Oi?
Ele viu muito mais. Né? Ele viu muito mais. Daí ele não conseguiu ainda expressar tudo o que ele tinha na visão. Da riqueza do lugar, da riqueza do lugar, o que significa esse lugar. Né? A Bíblia diz que olho não viu, coração nunca sentiu o que Deus tem revelado, preparado para o homem. Por enquanto, ele está. Por enquanto ele está ainda arrumando o homem, preparando o homem para este lugar. Amém? Pode contar, filho?
Eu estava aqui na reunião de sábado. Foi sábado? É, de manhã. Aí eu estava. Era como se eu estivesse dentro do quadro com ele, olhando o pessoal aqui sentado nas cadeiras. E ele via que ficava contente, né? Ficava feliz, vendo que todo mundo já estava preparado para essa nova igreja, né? Tipo, ficava feliz que a gente estava interessado em saber mais sobre ele.
Amém. Vem cá. A Suzane está aí, Está aí. Então, aí você vai, né, conta para ele de novo. Aí. Também parece que a dicção fica melhor. Aí você vai explicar o que você viu, como é que foi.
Então, era como se eu estivesse dentro do quadro, do lado dele. E eu via vocês aqui, ó, todo mundo, e vendo que ele ficava feliz em ver vocês querendo aprender, a gente também, né? De certa forma eu estava ali, e que de certa forma a gente estava preparado para a nova igreja.
Ele fala. Ele fica nervoso, né? Aí fala rápido. Aí eu falo, tá frio, a mão está fria e gelada. Não é não? Amém. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para ele? Perguntar para ele? Hã?
Foi estranho, porque eu nunca tinha visto isso, né? Tipo, eu tava dentro do quadro. Mas foi bom.
Pode ficar, pode. Põe o microfone na boca. Então foi uma sensação. Você sentiu como?
Diferente.
É.
Estranho.
Porque você tava lá dentro do quadro.
Era. Dentro do quadro.
Ao lado dele.
Ao lado dele.
E aí, de lá, você. Ele via o.
O pessoal sentado aqui, todo mundo assim, desse jeito.
Ele estava vendo e o que mais? E ele assim, ficou satisfeito?
Ele ficava feliz, sorrindo.
Ele ficava feliz?
Uhum.
O que mais?
Ele ficava sorrindo, vendo, falando que legal, gostando de ver, né?
Olha lá o quadro, ó. Né? Não é fantástico? Não é fora de série? Olha os detalhes, né? Os detalhes do tigre, da águia pousada em cima do tigre. O bichinho ali e tal. Eu tenho um passarinho aqui em cima. Aqui tem um coelhinho com a raposa. Lá atrás você percebe que tem um monte. Lá tem um monte. E aqui tem uma água que corre aqui, ó. Nesse lugar aqui tem uma água que corre. Aí o Arthur disse que essa água era uma coisa maravilhosa. A cor do céu era uma cor. A cor do céu era uma cor que ele não conseguiu. Transmitir em branco e preto, ele não conseguiu transmitir o que estava no céu, a coloração do céu. Mas realmente, meus parabéns a ele pela maneira como ele conseguiu transmitir para o papel aquilo que ele viu. Amém, gente?
Amém.
Nós temos uma impressão do Cristo, da pessoa de Jesus. Nós temos uma impressão. E essa impressão, ela cada dia vai ficando mais aperfeiçoada na medida que a gente vê. A Suzane também teve. Então falou, filho. Muito obrigado, Deus abençoe. Viu? Muito obrigado, Deus abençoe. E faz você muito bem. Você vê assim, é uma criança que tem tudo para continuar com Deus sua vida inteira, né, filho? Não é isso? E já começar a ter desde criança uma experiência assim com Deus é fantástico. Deus abençoe, meus parabéns, né? Vai lá. Amém. A Suzane também teve uma visão muito interessante relacionada a princípio, ela nem sabia que era, né, Suzane? A princípio, ela não sabia que estava relacionada com esse. Então ela não sabia que estava relacionada com esse quadro. Mas presta atenção, principalmente o Daniel. Olha, você vê como Deus está presente, como ele está presente. Tudo que foi falado durante o encontro, os detalhes das coisas que aconteceram, tá? Você vai percebendo que, por exemplo, ele estava olhando na visão do Gabriel. Ele estava olhando e estava feliz com o que ele estava vendo. Ele estava satisfeito com o que ele estava vendo. Então vocês estão de parabéns, que vocês proporcionaram uma alegria para Deus. Né? Vocês proporcionaram uma alegria para Deus. Deus está feliz com o que ele está vendo. E aí nos deixa também feliz. Nos deixa também feliz. Nos deixa também confortados. Porque é sinal que nós estamos, como eu falei, na direção. Nós estamos no caminho. Nós não chegamos ainda. Quando eu falo isso, que às vezes até escandaliza alguns irmãos, quando eu falo que nós não chegamos, que nós não chegamos. Nós estamos, eu creio que nós já passamos pelas mangueiras, nós estamos além das mangueiras, mas nós não chegamos. E que tem muita coisa para caminhar, muita coisa para fazer. Amém? A vontade de Deus, como eu falei, é que todos cheguem à estatura do varão perfeito, à natureza divina. Então você vê que tem uma carreira a correr, tem um caminho aí para percorrer. Vamos lá? Suzane, por favor.
Bom, você
não quer vir para frente, não?
Não. Não, eles não precisam de olhar, é só escutar, eu não preciso de olhar, não, ver, não. Acho que não precisa, não. Eu vi daqui, a gente não tem uma imagem nítida do quadro. Então, agora, por exemplo, está bem nítido, né? Mas...
Agora o quê?
Então, quando eu vi o quadro, e eu conseguia ver só o homem. E na visão, esse homem, a mão dele estendida, ele chamava os jovens. Porque ele estava muito próximo aí, eu percebi que ele chamava os jovens. E os jovens iam, como enfileirados, iam entrar dentro do quadro. Só que eles ficavam um pouco com receio de entrar no quadro, porque aí eu não entendia por quê. Eu falei, gente, por que os jovens não estão entrando, assim, estão com medo? Aí eu pensava assim, ah, já sei, é porque eles estão vendo o quadro branco e preto. E aqui é tudo colorido, e o quadro está branco e preto. Mas eu acho que é só o quadro que está branco e preto, não deve ser branco e preto ali dentro. Eu que pensei. Só que com o tempo, os jovens foram entrando. Quando os jovens entraram, foram muitos, ele virou e pediu para que os jovens seguissem ele. Então ele ficou de costa, né? No quadro, e os jovens atrás. E eu percebi que E esse, os jovens, eles entravam, eles eram todos crianças, eles eram pequenos, crianças, do tamanho do João Gabriel. E eu percebi que uma criança ficou chorando na ponta do quadro e não entrava. Aí eu percebi que era o Daniel, o filho do Mordoqueu, né? Mordoqueuzinho. Aí ele estava chorando. Eu perguntei por que ele estava chorando. Ele falou porque ele não queria entrar sem o pai e a mãe dele. Ele queria entrar com os pais dele. Só que os pais deles estavam muito longe daqui. Estavam lá em Tocantins, estavam longe. Eu entendi que eles estavam longe, né? E ele ficou triste por isso. Só que eu pensei que o homem não estava nem vendo essa situação, porque o homem já estava de costa, né? E engraçado que no andar do homem, ele me deu a impressão de parecer muito com o senhor, meu pai. Aí eu falei, gente, ele tem um andado do meu pai, tem um jeito do meu pai. Eu falei, mas não tem nada, não é meu pai. Eu sei que não é meu pai. Então, mas que coisa estranha, né? Pronto. Mas aí eu pensei que ele nem estava vendo o Danielzinho lá na ponta chorando. Aí esse homem andando, caminhando, ele começou a cantar. Oh, man, don't cry. É igual a música. A música que meu pai cantava pro Daniel quando ele era pequenininho lá em Fortaleza. Aí eu falei, uai, então é meu pai, porque é meu pai que canta essa música pro Mardoqueu, né? Pro Mardoqueuzinho, pro Daniel. Eu falei, gente, que susto, é meu pai, como que ele... E isso alegrou muito o Daniel. Aí ele pegou, sentiu assim, familiar, ele falou, ah, é o vô. Aí ele pegou e entrou também e foi. Esse homem chegou com as crianças, se você perceber, eu não sabia, fui lá no quadro para ver. Atrás do homem tem um monte, e eu não via daqui, mas eu vi na visão que tinha um monte.
Ah lá, aquele monte lá, tá, né? Lá não tem um monte?
Tá vendo aquele monte, dá para ver vocês?
Morro lá.
Agora eu vejo perfeito, que eu via na visão e não sabia que tinha esse monte. Quando eu cheguei lá no quadro, tinha mesmo. Ele levou para esse monte aí, ó. E nesse monte, em cima do monte, tinha uma água muito grande, parece um rio, um lago grande, mas muito grande a água. E essas crianças, e nesse lugar tinha um soldado, parece que vigiando a água, esperando esse homem chegar com os jovens. E aí esse homem, esse soldado falou, eu estava aguardando vocês, agora vocês têm que passar por essa água. Porque depois dessa água é que a gente vai chegar no último monte. Aí eu percebi que eu achei que aquele era o último, não, tinha mais um, esse que era o último. E o mais interessante é quando as crianças entravam dentro dessa água, elas saíam gigantes, grandes, parecia super-herói mesmo. Elas tinham armas, cada uma tinha uma arma. Homens e mulheres, elas saíam da água assim, bem fortes e bem grandes mesmo. E as armas eram, por exemplo, assim, arco e flecha, só que branca. Uma metralhadora, só que branca. Tudo, cada um tinha uma arma. Aí os dois, né, que era o homem e o soldado, falou, olha, agora nós vamos para o último monte. Agora, para chegar nesse último monte, vocês têm que estar assim, senão não consegue chegar nesse último monte. E aí eu sabia que lá estava nos aguardando também mais uma pessoa. E eu pensei, meu Deus, todos parecem com meu pai, que até esse soldado aqui é a cara do meu pai. Por quê? Porque eu lembro de ver na foto da minha mãe, quando minha mãe mostra meu pai com 19 anos, 20 anos, meu pai soldado. E eu lembrava do rosto, né? Eu falei, gente, que coisa estranha. Todas as pessoas que eu vejo parecem muito com meu pai. Pensei, será que lá também eu vou achar uma pessoa parecida com meu pai? Acabou.
Amém. Então, aqui, ó. Dá para ver uma água aqui, assim, ó. É uma água que passa aqui, ela vem para aqui assim, ó, tá vendo? Ela separa o monte. É uma água que está aqui, ó. Esse risco aqui, ó. Né? Tem um risco assim, ó. Separa uma água que parece que ela está parada aqui. E aí parece que tinha que passar por essa água para depois subir no monte. Então essa água é o quê? É o caso, por exemplo, dos jovens. Então eles entraram ali no quadro e começaram a caminhar, seguindo, chamados por ele. Quando ouvides a voz de Deus, o chamado de Deus, então o que está acontecendo com você? É um chamado de Deus. Vinde após mim. Aí ele vira as costas, ele vira, e vocês estão sendo chamados, mas vocês não podem chegar por cima, vocês estão indo como crianças, como quem está começando, como Gabriel viu. Ele foi para lá e ficou do lado dele e viu que ele estava se agradando, agradou-se, ele gostou, ele achou bom. O que ele fez? Chamou. A mão dele estendida ali, como se ele estivesse chamando vocês. Engraçado, Deus deu essa visão para o menino já há algum tempo, mas Deus já pensando na reunião de jovens, já incluindo na reunião de jovens o que ia acontecer na reunião de jovens. Então chama. Aí ele fala: nós não queremos, não é subir o monte, né? Nós não mostramos durante o encontro todinho essa questão dos montes, das nações. Mas tem no meio de tudo isso, é uma nação que está sendo chamada para constituir a nação santa, o povo de Deus. Deus tirando a nação dele dentre as outras nações, onde não era povo, está sendo chamado o povo de Deus. Quer dizer, a nação que está sendo convidada. Mas aí, para ser essa nação, não tem que nascer de novo? Para ser essa nação, não foi concluído no encontro que precisava de passar por sofrer essa lavagem? Se não, Jesus falou para Nicodemo, se não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. O reino de Deus é como se fosse lá o monte, né? O monte que a gente simboliza ali no quadro. Entrar, fazer parte, vinde após mim, aí vamos passar pelas águas. Agora lá na frente, lá um pouco na frente, quando você vai passar pelas águas, parece que Deus já toma uma forma diferente, como se fosse um soldado, um militar. Quer dizer, o que simboliza isso? Que vai exigir, quer dizer, que ele vai exigir. Lá, aqui, é como se fosse uma pessoa. Mais na frente, ele tem uma outra característica. É uma característica de militar, ou seja, vai exigir mais, vai exigir disciplina, vai conferir os seus atos, vai exigir obediência. Vai. Então, lá, quando ela da visão, a Suzana falava: mas aqui não parece o meu pai? Quando virou as costas, não parecia o meu pai? Parece o meu pai, mas lá mais na frente também não parecia com o meu pai. Então o pai dela está apenas também simbolizando as diferentes situações que Deus mostra ao longo, porque a gente imagina um Deus só de um jeito, né? É aquele Deus bondoso, misericordioso, bonzinho, choroso, etc. Mas a gente não imagina um Deus rigoroso, um Deus justo, um Deus que corrige, que chama atenção, que brada, que disciplina, que corrige. Amém? Então, Deus, ele é completo. Deus, ele é completo. Ele é bom, humilde, simples, misericordioso. Como muitos dizem por aí, sai fazendo o que quer. Não, Deus é Pai. Deita o cabelo, né? Deus é Pai, mas Deus também é juiz. Deus também é mestre, é senhor, é tudo. Então, ele vai agir das diferentes maneiras. Então, lá era como soldado, como militar, que falou: agora vamos passar aqui pelas águas. E as pessoas passavam e saíam lá na frente, também com uma característica diferente. Já alguém disposto a trabalhar, lutar, já para enfrentar lá, já em condições de enfrentar o inimigo, armados, bem armados, em condições de resistir o diabo. Amém? Então entra aqui como criança, como quem não quer nada. Mas aí, mais ali na esquina, você vai ver que o quadro muda. Mais um pouquinho da sua vida, você vai ver que o quadro vai mudar. Mas Deus é o mesmo. O que mudou foi a circunstância. Mas Deus é o mesmo. Amém? Está dando para entender?
Amém.
Então, eu queria fechar o nosso encontro com essa explicação que nós demos, fazendo o uso do quadro, mostrando para vocês que, pelo João Gabriel, uma criança, ninguém mais melhor poderia expressar. O João Gabriel é um menino sofrido, já desde criança. A gente vê que é um menino que já passou por experiências difíceis. E ele, ninguém melhor do que o João Gabriel poderia expressar, né, com a sua pureza, com a sua simplicidade. Eu creio que ninguém coloca dúvida no que ele falou. Né? E ele mostra o seguinte: que Deus, Deus ficou feliz, ficou contente com o que ele viu. Então, se nós viemos aqui para te agradar, essa igreja nasceu, né? Mas parece que ninguém ficou mais feliz do que nós. Se Deus ficou satisfeito, se Deus ficou feliz, nós cumprimos a nossa tarefa, cumprimos a nossa obrigação. Engraçado que ninguém ficou assim preparando, arrumando. E a coisa vem assim, realmente, tudo do jeito que Deus quer, não é não? Tudo funciona assim. Tem uma coisa aqui que não é nada programado, é nós aqui. Não é não? Não tem nada a gente. Não ter programado um jeito, sai de outro, muito diferente. Às vezes os irmãos que ajudam durante o encontro, arrumando, organizando, não, sua hora está, né, já tem uma hora, acaba no fim, não tem essa hora. Não é não, né? O dia da saúde aí que vocês fizeram, o Neto todo dia atrás de mim, vou, se falar com o seu filho, falo, mas acaba não fala. Então, é a obra de quem? Deus. É a obra de Deus. As coisas acontecem assim. Quis Deus que a visão fosse dada. Quis Deus que o Daniel estivesse aqui. E para mostrar para ele, para nós, Deus nos acompanha. Lá, o tempo que eu conheci o Daniel, lá, menino, lá, pequenininho, lá. A mãe dele: vai lá, Daniel, comprar o seu que ali, só de bermudazinha, né? Vá lá, Daniel Elias, está humilde, menino humilde sempre. Mas Deus está mostrando que acompanha. E Deus sabia a música que a gente cantava. Sabia o jeito de brincar com ele. Tudo isso é muito interessante. Significa que Deus está nos dirigindo, nos acompanhando há muito tempo. Concorda? Desde o dia do primeiro chamado, primeiro dia que eu entrei no quadro. Assim como vocês estão entrando no quadro. Um dia também nós entramos no quadro. Por quê? Ele estendeu a mão e... né? Tem uma música da Suzana que ela fala assim: todas as vezes que eu me sinto só, né? É isso? Então, parece que todas as vezes que nós nos sentimos só, nós nos sentimos cansados, às vezes, você vê ali o pé descalço no meio de... parece que o caminho depois do arame, o caminho depois das mangueiras, era daquele jeito, não tinha estrada, não tinha. E muitas vezes você se sente só, né? Mas você vê a mão estendida, dizendo para você: você não está só. Você não está só. A gente não está só. Hoje eu vejo isso, Daniel, que eu não estava só lá. E que acontecia lá não era por acaso. E que o que está acontecendo hoje aqui não é por acaso. E que nós estamos apenas passando por uma etapa no caminho. Eu gostaria que todos vocês entendessem isso e entendessem uma realidade maior, que Deus está, os olhos de Deus estão sobre você. Deus vai mostrar para você daqui 20 anos, 30 anos, que ele estava vendo você, como ele estava vendo lá. Amém? E que você não está só. Amém. Vamos então terminar o nosso encontro dessa maneira calma, tranquila, suave, consciente, entrando no quarto. Você está entrando ali num lugar onde você não precisa ter medo, apesar de ser branco e preto. Porque a Suzane via que o medo da gente era que o quadro era branco e preto, não era colorido. Amém? Cada um, individualmente, numa fila indiana, vai entrar ali naquele quarto. E você vai para casa, você vai para o seu trabalho, você vai para a sua escola, e por onde você for, ele vai estar com você. Ele vai estar com você. Aonde você for. Amém? E agora, quer dizer que a gente já está bem perto do quê? Do monte. Nós estamos Estamos chegando. Já subimos muitos montes. Já passamos por muitas caminhadas. Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Senhor, obrigado. Pai, graça te damos, Senhor. Realmente o Senhor tem que nos perdoar, tem que ter muita paciência conosco, porque por mais que nós estamos agora conscientes, certos, de que nada foi feito sem Deus, nada foi feito sem Deus. O Senhor esteve, está conosco. O Senhor é que vem à nossa frente há longos anos. Muitas vezes nós pensávamos que estávamos só, mas nós não estávamos só. Aliás, nós não estamos só. E é com essa fé que nós queremos continuar. Despedido, Senhor, não tem jeito, porque o Senhor vai estar conosco. Mas, permita, Jesus, despedir. Esses dias agradáveis que nós tivemos aqui à tua presença, se o Senhor nos permite. Queremos dizer, Senhor, que nós estamos aceitando o seu chamado. Dispostos a passar pelas águas, que vão nos limpar, que vão nos lavar, que vão tirar os nossos pecados.
Amém, Jesus. Thank you.
Muito obrigado. Deus te abençoe.